Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Nesta aula e na próxima aula, veremos alguns problemas em torno da pseudoterapia. O termo pseudoterapia vai aparecer nessa obra que vamos trabalhar hoje em mais de um momento. Aparecer em vários momentos esse termo. Quem o utiliza é o médico Edzard Ernst. O Edzard Ernst é um médico alemão que escreve em vários periódicos hoje no mundo, entre eles o prestigiado The Guardian, jornal britânico. Mas ele tem inúmeras publicações, livros, e ele é um pesquisador das terapêuticas alternativas. É isso que ele é muito conhecido por atuar nessa área. Ele que é filho de médicos, neto de médicos. E ele abre a obra nos contando a historicidade dele para compreendermos como ele chegou a essas elaborações que hoje, né, ele tem, aqui no Brasil, vocês encontram alguns periódicos que o entrevistaram, é preciso dar uma busca na internet para encontrar alguns desses periódicos. Esta obra, eu pesquisei para ver se encontrava em português, não há tradução no nosso idioma. Então, veremos a Scientist. Wonderland, vamos ter que trabalhar e fazer a tradução na hora aqui. Às vezes, claro, há pequenos problemas, vocês compreendem quando é feito no momento, né? Vamos então diretamente a Scientist in Wonderland, um cientista na Terra das Maravilhas. É publicação muito recente, tem poucos meses essa obra, talvez por isso ainda não tenhamos em português. Vamos lá então. Eu já assinalei aqui as várias partes do livro que vamos trabalhar. Então o Dr. Edzard nos se apresenta. Ele nos diz assim: nasci na Alemanha justo depois da Segunda Guerra Mundial. E como muitas crianças alemãs daquela época, me dava a perfeita conta dos incômodos que sentiam os maiores quando alguma conversação tocava no tema da história recente do nosso país. Sendo ainda um menino, mas já consciente de que o nosso país tinha guardado no armário um grande cadáver que não estava quieto, e que nos pertencia a todos nós, inclusive quem não havia nascido ainda naquela época dos nazistas, nós nos sentimos de algum modo seus herdeiros. Indissoluvelmente ligados a ele por este simples fato de conhecer sua existência. Existia uma... Ele conta mais adiante, eu separei trechos aqui, não há como lermos uma obra inteira na nossa aula, então eu faço essas pontuações de trechos para podermos trabalhar. Aqui é muito importante fazermos esse breve, acompanharmos esse médico no breve histórico que ele nos propõe, como modo de compreensão da crítica que ele vai fazer em seguida à área dele, à área médica, e o contexto na Alemanha dessa área médica. Ele diz então: existia uma larga tradição de médicos em minha família e sempre se esperou que eu também abraçasse esta profissão. Mas eu não me sentia particularmente atraído pela medicina. De jovem, a minha única e verdadeira paixão era a música, especialmente o jazz, com suas improvisações anárquicas e seus ritmos livres. E de fato, não é? Eu estava proibido pelos nazistas para mais esse atrativo também. Bom, ele disse que por não poder então exercer nem mesmo isso que ele gostava, algumas linhas adiante ele diz: eu me entreguei à profissão de meus antepassados. Ah, ele diz que quando ele faz isso, por grande influência da mãe dele, aliás, ele faz isso, né? E ele diz que quando ele começa, logo no início, a fazer perguntas básicas que ele achava, as perguntas primárias e necessárias de cunho científico, ele disse que nunca imaginou, vamos ver as palavras dele, que fosse capaz de despertar controvérsias tão ferozes, nem que, como resultado das minhas investigações, eu pudesse acabar metido em lutas ideológicas e intrigas políticas promovidas desde as mais altas esferas. Ser médico e trabalhar como científico e cientificista não somente me deu a possibilidade de denunciar a perigosa e crescente influência da pseudociência na medicina, mas também, paradoxalmente, me proporcionou a motivação e o entendimento inteiro para olhar atrás, para olhar para o passado com serenidade. Um passado que para ele o acompanhou desde sempre. Bem, o que esse médico vai fazer é crescer nessa Alemanha do pós-guerra, muito difícil, numa família de médicos. Ele conta do pai dele quando foi para a guerra, dos problemas que eles passaram, da família que se dissolve e depois a mãe consegue reunir os filhos, dos muitos problemas. E que ele nos mostra o que fez dele um questionador. Ao invés de simplesmente seguir o que os pais pensavam dentro da medicina, ele muito cedo ele se torna um contestador. Depois ele diz que de contestador ele se torna um curioso, um pesquisador, mas que ele, quando nesse ambiente da medicina alemã do pós-guerra, ele encontra de tal maneira as coisas nos hospitais. Ele vai descrever para nós, nas palavras dele, o que ele encontra nos hospitais alemães. Ele mesmo passa a seguir muitas dessas correntes alternativas e então, com o ar de pesquisador, e quando ele começa a perguntar, ele se dá conta de algo. E esse algo para o qual ele se dá conta muda a vida dele. E a partir daí ele vira uma espécie de pregador deste novo discurso, né, que nos diz: cuidado, estamos diante de uma pseudomedicina, de uma pseudoterapia, e ela é muito forte. Ela é muito forte, ela é tão forte em alguns lugares como a medicina oficial, às vezes mais. E quando ela conversa com a medicina oficial, nós temos problemas de várias naturezas, desde mensuração, desde pontuação, exatidão, etc. Olhem, estamos diante aqui de um leque de problemas. De um leque de problemas. Vocês verão que este médico, para ele pegou uma régua lá de René Descartes, pegou essa régua e com ela ele mede, sim, e separa coisas. Como filósofos que trabalham nesta área, na área médica, na área terapêutica, em outras áreas, que é a nossa nosso trabalho, né? Somos filósofos clínicos. Qual a nossa opinião sobre isso? Existe uma tal mensuração? Quer dizer, ele pontua claramente, e o primeiro disparo dele é para a homeopatia, que aliás, ele se formou em homeopatia, atuou como homeopata no hospital, e é o primeiro lugar que ele vai focar a crítica dele. Vai explicar minuciosamente como se passa a homeopatia. Em seguida vai nos dizer que ela não funciona, a não ser como placebo, e em seguida ele começa a espraiar esse leque da crítica dele. Como filósofos clínicos, vocês sabem como lidamos com essas questões todas, não é? Para nós, muitas vezes, não há essa divisão entre algo que é simplesmente agendamento, que é fantasioso, que é algo que tem uma roupagem cientificista, mas que na verdade não é algo que muitas vezes passa por cientificista, por apresentar resultados cientificistas. Então, ele fala aqui, por exemplo, que num hospital ele encontrou até médicos que usavam pêndulos, radiestesia. E quando ele perguntava como isso funciona, o próprio médico não sabia direito fundamentar aquilo. Falava máximas para ele. Vejam, mas se aquilo tem um cunho místico, entre outras coisas, e esse cunho místico apresenta um resultado cientificista, tipo causa e efeito, eu uso, por exemplo, o médico dissesse para ele que usava radiestesia, mas para saber onde no organismo estava o problema. Vamos supor que seja algo assim. Ora, então, tem um cunho místico ou transcendente e uma parte de abrangência, causa e efeito, resultado cientificista. Nesse caso, ainda estaríamos falando de coisas completamente díspares ou já mesclas de coisas, uma parte cientificista e uma parte não. Isso é apenas uma face do problema, quando tentamos separar essas coisas de maneira metódica e exata. Não é? Isso é ciência, isso é medicina, isso não. Bom, se vamos fazer isso, será que vamos conseguir sempre? Não há espaços dentro da medicina que a transcendem e que apontam para elementos místicos, para elementos, pelo menos, que não conseguimos pela própria ciência compreender? Provavelmente há. Como há lá nas áreas místicas, nas áreas que não são ditas científicas nem médicas, coisas que habitam, sim, a face do que chamamos medicina. Quer dizer, a questão ela vai caminhando para inúmeras searas além dessas iniciais. Mas vamos ver a caminhada dele. Vamos procurar compreender como este médico nos coloca o pensamento e a partir de quais premissas ele vai fazer isso. E como com isso vamos chegar também na filosofia clínica. Já imaginaram se quando falamos pseudociência, subitamente entre a lista das pseudociências nós encontramos lá a própria medicina ou a própria filosofia clínica? Que susto não tomamos? Porque para nós não parece nada de pseudociência a medicina. A medicina é a verdadeira ciência. Quem diz isso? A própria medicina? Quem a colocou lá como verdadeira ciência? Estão vendo? Muitos dos grandes médicos da humanidade escreveram obras. Uma que eu já trabalhei aqui com os senhores é o livro de Sam Kelly, de Axel Monte, não é? E seu trabalho notável na Europa. Foi um dos grandes. O livro de Sam Kelly, de Axel Monte, é um clássico da sociologia, ainda nos nossos dias. E ele, como um grande médico que foi, nos mostra o quanto de mística, o quanto de subjetividade e de outros elementos ocupam de maneira muito profunda e essencial a medicina na obra dele. Não é? Então vejam as questões que temos aí pela frente para lidar com isso. Se vamos falar em pseudociência, em pseudoterapia, e como isso acarreta risco, estamos falando de quê? O placebo, o efeito placebo, entraria como pseudociência? Estão vendo a problemática que nos envolve? Será que ao alijarmos completamente do mundo os elementos que se mostram como pseudocientíficos, por ser pejorativo, por ser algo que é nocivo, etc., não estamos nós tomando uma atitude nociva para a caminhada do conhecimento? A própria distribuição dessa sorte precisa ser dessa maneira que, no mínimo, é pejorativa? Mas, se não fizermos dessa forma, não estaremos abrindo a porta para uma série de problemas que ele vai nomear nessa obra? gravíssimos alguns, gravíssimos. Provavelmente um mínimo de orientação, um mínimo de normatização de certos elementos serão necessários, sob pena de deixarmos uma terra de ninguém ser habitada por qualquer um, de qualquer forma, e aí nós mesmos, não sei se gostaríamos de conviver com isso. Se você está com um problema respiratório nesse momento e vai a um médico, o que você espera encontrar? Você vai em busca do quê? Pense, porque a partir disso nós temos uma das vertentes de resposta que estamos colocando. Vamos adiante então. Ele então começa a nos contar a vida dele, como foi o início em rumo a essas questões todas que alinhavamos. Ele diz: agora eu penso, a medicina alternativa sempre esteve aqui, sempre esteve ao meu redor. E eu me sentia perfeitamente cômodo com ela. Hidroterapia, homeopatia, naturopatia, na Alemanha eram tão cotidianas e aceitas. Minha mãe, uma mulher decidida e encantadoramente excêntrica em muitos aspectos, era uma devota da medicina alternativa. Após uma breve pausa, isso que a colega colocou, vejam o que ela disse, não é? A pessoa vai até o cirurgião e quer que a dor pare. E o cirurgião, às vezes, no caso que ela citou, cirurgião dentista, vai colocar algo para minorar essa dor, para que a pessoa possa lidar com ela. Vejam, e ela estava dizendo, a pessoa não quer que trate a questão, quer que a dor pare primeiro, depois vê o que está acontecendo e resolve, etc. e tal. Vejo que só numa situação como essa já há muitos pontos de interrogação sobre ciência e pseudociência, sobre o estilo, quer dizer, há inúmeras discussões aqui. Mas vamos caminhar, temos questões aí para frente para ver. Ele diz: minha mãe era uma mulher decidida e encantadoramente excêntrica em muitos aspectos. Era também uma devota da medicina alternativa. Durante um tempo foi seguidora da terapia Kneipp. Terapia Kneipp, das primeiras formas de naturopatia, que incluía expor-se ao frio e a uma inóspita penumbra ao amanhecer. Se isso, chamado assim por Sebastian Kneipp, um sacerdote bávaro que supostamente se havia beneficiado a si mesmo de uma tuberculose, principalmente mediante imersões repetidas em águas frias. Kneipp e minha mãe, é uma nova e entusiasta seguidora, acreditavam firmemente que as forças da natureza podiam ser usadas para curar a pessoa. Banhar-se em água gelada e caminhar descalço pelo campo molhado, ou melhor, por um campo de neve, eram pilares essenciais de sua filosofia terapêutica. Ele disse que a mãe dele seguiu, se tornou adepta desta forma de terapia e que durante um tempo seguiu isso, teve efeitos surpreendentes, e até que ela acabou se desinteressando, e ele disse que puderam voltar a uma aparente normalidade. Mas ele mesmo questiona, que normalidade, não é? Ele diz, nossa família era qualquer coisa menos normal. Por trás da devastação que deixou a Segunda Guerra Mundial, a vida na Alemanha não era fácil. Meu pai, igual ao pai dele, antes dele, era médico. E serviu como tal no exército nazista, primeiro na frente ocidental e depois na frente russa. Ali ele caiu prisioneiro e teve a sorte de conseguir sobreviver. ele ficava encantado por contar longas histórias a respeito disso. Antes da guerra, meus pais haviam vivido na Silésia, que agora é parte da Polônia. O que minha mãe desejava traduzir com mais força, tanto em suas memórias como nas poucas conversações em que falou sobre esses elementos, era sua absoluta determinação de que não alcançassem as tropas russas. Anos depois do final da guerra, meu pai foi liberado do campo de prisioneiros russos. Quando ele reencontrou com minha mãe, ele disse que eles. Eu vou abreviar essa parte. Ele disse que eles se reencontraram, que eles foram muito felizes nesse reencontro e que a partir daí é que ele vai ser, que vai surgir a gestação dele e ele virá o mundo, né? Ele fala como tantas famílias alemãs do pós-guerra, a minha teve que lutar pela mera sobrevivência. Eu era muito pequeno e eu não recordo muito desse período, mas as memórias da minha mãe refletem a tremenda dureza daquele tempo de penúrias, não é? E do ponto de necessidade aguda que havia. Faltava carvão para o aquecimento, não havia nada para comer e nada para vestir as crianças. Ele fala linhas depois, havia pouca esperança. Os ânimos estavam por terra e seguíamos adiante por puro instinto de sobrevivência. Havia tal escassez de comida que meu pai decidiu aplicar os conhecimentos de botânica que havia adquirido na faculdade de medicina para produzir um tipo de vegetal que, segundo ele, poderia usar-se como substituto da farinha. Ele disse: aquilo tinha uma aparência asquerosa, tanto que quase não conseguimos comer o pastel que minha mãe fazia com aquilo. Olhem a dificuldade pela qual eles passam nesse tempo, nessa ocasião, não é? Páginas adiante ele fala. Como foi ele diz que viver com tudo isso, com essa dificuldade, e à medida que eles tomavam conhecimento, pelo rádio, pelo julgamento que houve lá em Israel, que tudo isso veio à tona, o que tinha acontecido, muitos não sabiam a dimensão do horror todo que havia se instaurado ali, naquelas cidades vizinhas, naquelas aldeias onde eles passavam. Então, eles não tinham uma ideia exata. E olha que estavam ali dentro do país. E aí ele se questiona, ele diz: como foi possível que milhões de pessoas aparentemente decentes e civilizadas abraçaram cegamente o mal com semelhante entusiasmo? Quando eu era criança, eu me perguntava se meu posterior interesse em investigar a história da medicina abaixo daquele regime nazista teria sua origem naquele empenho infantil por dar-me alguma explicação àquele passado que era indecifrável. Sabe, ele se pergunta se não foi isso que o tornou médico. Bem, ele cresce com esses problemas todos e ele diz que por conta desse crescimento, para ele, uma das coisas mais difíceis passou a ser aceitar simplesmente a autoridade. Muito provavelmente por tudo isso que o país dele, o povo dele, as pessoas haviam vivido. Quer dizer, além de ter que lidar com toda essa miséria, com todos esses problemas, ainda com o julgamento dos vizinhos, dos outros países europeus, ele falava que às vezes ele sentia vergonha de ter que conversar com alguém sabendo tudo que houve no país dele. Que era algo muito pesado ter que lidar com isso. E eles tinham que lidar com todas essas coisas. Então ele fala que ele tinha uma grande. Quando era adolescente, um dos grandes problemas era ter que lidar com a autoridade. Seja ela a autoridade de um superior, seja ela a autoridade de um escrito que dizia tal coisa é assim, e coisas dessa natureza. Vamos ver nas palavras dele. me custava muito aceitar a autoridade. E à medida que fui me desenvolvendo por mim mesmo, minha rebeldia foi ainda maior. Quase todos com 15 anos são assim, eu imagino. Mas minha insubordinação iria mais e era mais do que um simples problema de adolescência. Estava arraigada em mim muito antes dessa idade e me acompanhou por toda a minha vida. Como eu pude me tornar assim? Sempre me fez sentido algo de vergonha por haver nascido na Alemanha. Em várias ocasiões, estando em viagem pelo estrangeiro e falando sobre o nosso passado nazista com pessoas de fora da Alemanha, esse sentimento de vergonha se ajuizava e se tornava quase visceral. Criei-me então na Alemanha do pós-guerra e me parecia que as ações da geração dos meus pais eram, por vezes, incompreensíveis. As ações que eles fizeram eram imperdoáveis. Nós meninos, víamos a televisão, os documentários sobre a guerra, um atrás do outro. Quando, depois de debates extensos e vergonhosamente insatisfatórios com a velha geração, não surgiu nada que permitisse a profundidade na compreensão do que de fato havia ocorrido. Então, por isso, me senti totalmente perdido. Quando o menino, ele fala várias páginas adiante, costumava investir contra qualquer autoridade que estivesse à vista. De adolescente e depois quando mais velho, essa tendência amadureceu e me transformou e me deu uma habilidade mais sutil para antecipar e me esquivar com a agilidade dos caminhos que os demais haviam preparado meticulosamente para mim. Isso é um dos elementos fundamentais para muitos aspectos que seguem nessa obra, ok? Me antecipar e me esquivar com agilidade dos caminhos que os demais haviam preparado meticulosamente para mim. Em meados da década de 70, minha mãe havia levantado um pequeno império de centros de reabilitação de rápida expansão. Algo muito próximo ao império, mas a mim parecia, com quase 500 pacientes internos, atendidos por uns 200 empregados. Olha o trabalho que a mãe dele passou a fazer, não é? Bem depois da guerra. Bom, então ele conta sobre a faculdade de medicina, como foram os estudos dele, o que ele passou a aprender, as dificuldades, até que, enfim, ele se torna médico. Ele diz que como médico, ele começa a tratar a questionar e conversar com a homeopatia. Lembrem que a Alemanha, provavelmente, é um dos países nos quais a homeopatia, ainda hoje, possui, provavelmente, uma das forças mais importantes. Ele diz, uma vez, quando eu era menino, eu tive um mal, tipo uma cólica. E a dor desta cólica era insuportável. Avisaram ao nosso médico que me tratou com êxito, injetando-me um fármaco, algo convencional. Em outra ocasião, contraí uma forma leve de hepatite infecciosa. Imaginem isso, algo gravíssimo, não é? Na década de 40, 50, 60, ainda hoje, mas na ocasião, não é? O médico monitorou o funcionamento do meu fígado e me administrou remédios homeopáticos. Meu fígado se recuperou e todos concluímos que a homeopatia havia funcionado. Estou seguro que a maioria dos médicos atuais parece ter uma absoluta extravagância, incluo até uma certa irresponsabilidade, mas para mim aquilo era completamente normal. De fato, o fato é que a homeopatia e a medicina convencional coexistiam de forma relativamente pacífica na Alemanha. Isso resulta hoje algo como chocante para quem não cresceu imerso naquela dualidade. Ok? Vejam, é importante nós caracterizarmos isso. O fato é que a homeopatia e a medicina convencional coexistiam de forma pacífica na Alemanha. Estamos falando de um dos países nos quais a medicina, e naquela época já era assim, era extremamente avançada, e é como é hoje, extremamente avançada. Como foi possível essa convivência pacífica que ele fala em tantos lugares? Em seguida ele vai nos colocar a experiência dele num dos hospitais de uma das cidades mais importantes da Alemanha, que é Munique. Não é? O trabalho que ele desenvolveu lá e tudo, a homeopatia. Como compreender isso? Nós vivemos num país em que essa convivência não é nada amistosa ainda hoje. Há muitos problemas quanto a isso. Não é? Em homeopatia. E, no entanto, ele coloca que lá isso já havia. Isso é importante para entender até as objeções e a maneira muito, às vezes, dura com que o trabalho dele, quando ele começa a questionar certas coisas, foi rechaçado. Ele mesmo diz que se hoje ele começasse de novo os trabalhos dele, ele se pergunta, será que eu faria medicina? Será que eu ajudaria a fazer esse trabalho de separação entre as pseudociências, entre a pseudomedicina, a pseudoterapia e o que de fato é cientificista? E a resposta dele é sim, faria. Mas tudo isso que ele vai propor só faz sentido se nós entendemos a partir daqui. Senão fica algo completamente, fica uma agressão gratuita de alguém que tem propósitos. E ele foi acusado de muitas coisas, como por exemplo, defender os grandes laboratórios, defender a medicina tradicional, não é querer rechaçar esses cuidados que eram muitas vezes mais baratos, às vezes gratuito, em prol de algo que é pago. Quer dizer, foi acusado de muitas coisas. O trabalho, a pesquisa dele. Né? Podia ter, e vocês mesmos poderão, em alguns momentos aqui, perceber o que motivou toda essa encrenca, toda essa discussão em torno desses elementos. Vamos adiante. Meus conhecimentos teóricos sobre... perdão, eu pulei uma parte aqui importante. Como podem os médicos dizer que se baseiam na ciência e ao mesmo tempo tolerar a prática de terapias que estão tão ventiladas, tão alijadas da ciência, como a astrologia, como a astronomia? Nos dias de hoje, eu não estou seguro de conhecer uma resposta para isso. E por aqueles dias, então, nem sequer eu havia me feito tal pergunta. Meus conhecimentos teóricos sobre homeopatia, então, eram quase nulos. Na faculdade de medicina, raras vezes nos haviam falado da homeopatia, ainda que nosso professor de farmacologia nos havia dito que semelhante terapia era um completo e absoluto sem sentido. Mas aí ele vai trabalhar num hospital homeopático. E o que ele faz? Vai estudar homeopatia. Rapidamente me pus a ler sobre homeopatia. O que eu verifiquei me deixou perplexo. Em poucas palavras, a homeopatia se baseia em uma das grandes premissas que foram então enunciadas por Samuel Hahnemann. Isso há uns 200 anos. Bem, eu não vou entrar aqui na questão. Ele vai explicar agora em várias páginas como funciona a homeopatia e seus preceitos fundamentais, como, por exemplo, o similar, o semelhante, cura o semelhante. Similia, similimbus, curantur, em latim, ele escreveu aqui. Quer dizer, como é que o semelhante cura o semelhante? Aí ele explica todo esse funcionamento. Depois ele fala do segundo princípio, que é que a água tem memória. Colocando a citação literal que ele escreveu aqui. Né? A água tem memória. Memory. E aí ele vai citando, vai explicando as dinamizações, os processos, né? A sucução, potencialização, como um remédio alcança sem ter uma única molécula da substância original e agora tem toda a substância original potencializada 1.000 vezes, 1.000.000 de vezes naquela força, como isso atua na pessoa. Aí ele explica, olha, é uma explicação muito bonita e muito próxima do que de fato é a homeopatia. Uhum. Trabalhar como médico, ele diz várias páginas depois, como médico em um hospital homeopático me permitiu desentranhar esse paradoxo. De uma parte, era impossível que os remédios homeopáticos funcionassem, mas, de outra parte, claramente eles ajudavam a que alguns pacientes melhorassem. Eis o paradoxo. Em uma contradição intrigante, e somente por isso, a oferta de trabalhar como homeopata era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Ao final, aquela decisão marcou meu destino. Poucos dos muitos trabalhos que desempenhei durante os primeiros anos de minha carreira profissional resultariam ter uma influência tão profunda e duradoura em minha vida profissional. Aí ele fala do hospital homeopático lá em Munique, como é que era, como é que funcionava, as pessoas que chegavam, o atendimento. E ele conta um episódio aqui quanto ao diretor médico, né? Ele disse que o diretor médico era uma pessoa muito rigorosa, com autoridade. Lembram, né? Que ele, no caso da autoridade, ele já naturalmente... Então, eu lhe perguntei um dia, o que é que faz exatamente com que os nossos pacientes melhorem? E a resposta dele me assombrou por sua cativadora franqueza. O que faz com que melhorem principalmente se deve ao fato de afastarmos toda a medicação inútil que previamente estavam tomando. Afastarmos toda a medicação inútil que previamente estavam tomando. Literalmente isso. Fecha aspas. Jamais me havia ocorrido pensar nessa possibilidade. Mas era verdade. Nós retirávamos a maioria dos medicamentos que eram desnecessários. Surpreendentemente, o que acontecia era ver a quantidade de prescrições sem sentido que muitos pacientes haviam acumulado ao longo dos anos de histórico médico. Obviamente, aqueles fármacos podiam ter efeitos secundários. Ao suprimirmos aqueles medicamentos, o mais provável é que os nossos pacientes se sentissem melhor sempre que esses medicamentos realmente fossem supérfluos. Essa era uma primeira explicação, então, que ele dava para a melhoria lá no hospital homeopático. Né? Não propriamente a homeopatia em si. Afastou aquelas coisas que estavam acabando com a saúde das pessoas, paradoxalmente, não é? Porque devia ajudá-las, começavam a melhorar. Mas ele acrescenta um segundo elemento, ele diz o efeito placebo. O efeito placebo, considerei eu, poderia ser outra razão do êxito da homeopatia. Durante o tempo em que estive no hospital, presenciei muitas demonstrações de um surpreendente poder. Em uma ocasião, durante uma ronda de supervisão, uma paciente sofreu um forte ataque de asma justo quando passávamos junto à sua cama. Jamais havia visto algo assim. Em questão de minutos, estávamos admirados diante dos nossos próprios olhos. Ou seja, administraram ela uma medicação dessa senhora e ele disse, ué, como pode, não é? Como acontece? Me coloquei junto à cama da paciente e continuei assegurando-me de que a injeção era potente e que teria fortes efeitos. Mas ante meu assombro absoluto, assim foi. Alguns segundos depois de que injetara a solução salina, aquela mulher começou a respirar regularmente, recuperou o seu calor e relaxou. Ele conta vários casos, nos quais a homeopatia teve um efeito que ele atribui ao efeito placebo. Vejam, há tantos cientistas trabalhando essas questões. Popper é um deles. E Popper trabalha de um jeito que talvez angustiasse um pouco o que este médico está escrevendo. Porque se eu vou mensurar o trabalho da homeopatia, que ela afirma, bom, a água tem memória. Outras coisas podem ter memória. O vento pode ter memória, mas na homeopatia eles dizem a água tem memória. Hahnemann colocava isso. E aí você pode fazer, através de derivações, potencializações imensas na água. Ok. Só que a ciência dos homens, até esse momento, não tem como comprovar algo dessa natureza. E quando isso é administrado pelo rigor científico, do controle científico, o que, que se chega a, no máximo, resultado placebo? Não há ainda uma comprovação na qual, com todo rigor científico, se tenha feito isso e se tenha testado. Agora, muitos médicos que trabalham em hospitais, enfermeiros que utilizam a homeopatia, já viram isso que ele descreve aqui. Seria o efeito placebo? Vejam, há muitas mães, vocês conversam com amigos ou mesmo no consultório, vocês verão casos de mães, por exemplo, a criança estava febril ou estava com uma otite, uma questão, e a mãe administra a medicação e a criança melhora. Seria o efeito placebo? Ou será que não se trata nem sequer da homeopatia, se trata às vezes de outras coisas místicas, transcendentes, que nós ainda não compreendemos, como às vezes o próprio carinho e cuidado da mãe, o conforto, o acolhimento com a criança, que promove uma melhoria no sistema nervoso, uma melhoria em todo o aparato imunológico, e a criança então se recupera pelo acolhimento da mãe, pelo contato com o corpo da mãe, o conforto. Pode ser. Olhem como é difícil mensurarmos isso. Mas, para algumas pessoas, isso já é o suficiente para criar concepções e teorizações que vão muito longe para além disso. E que, se funciona naquela criança, se a pessoa pega um fato como esse, sem maiores comprovações, sem maiores fundamentações, e esparrama para toda a humanidade, criando algo dizendo, olha, funciona para as pessoas tal e tudo, talvez é quanto a isso que esse médico esteja nos dizendo, cuidado, aí é demasiado, aí é perigoso. E aí já se torna mais razoável a crítica que ele faz, mais aceitável para os preceitos dos nossos dias. Aquele primeiro trabalho hospitalar em Munique me permitiu formalmente, não apenas em homeopatia, me permitiu formar-me não apenas em homeopatia, mas também em outras terapias alternativas. Normalmente me ensinaram lá técnicas, de novas técnicas e de maneira muito prática, que eu supunha que não ia me ocupar em ler sobre o tema, sobre sistemas em meu tempo livre. Como bem dizia o refrão, observar, fazer, ensinar. Na faculdade de medicina, eu havia ido a classes de acupuntura e o que e do que se conhecia como entranhamento autógeno. Treinamento autógeno seria uma tradução melhor. Treinamento autógeno, um método de auto-hipnose que ensinava aos pacientes o relaxamento eficaz. Treinamento autógeno. Ali aprendi noções de medicina herbal, terapia com ventosas, terapia neural, tratamento com sanguessugas, né? Tratamento com sanguessugas e outras exóticas terapias. Um dos meus companheiros de medicina, inclusive, praticava radiestesia, um extravagante método de diagnóstico, quando não tinha claro qual remédio homeopático prescrever, sacava o seu pêndulo e suspendia sobre as notas dos escritos de históricos do paciente. E então oscilava, e isso indicava qual era o tratamento mais indicado. Usava então o pêndulo, né, sobre o receituário, provavelmente, ou as notas ali de exame, e aquilo iria indicar para ele qual era o tratamento mais indicado. Isto eu via como uma excentricidade no ambiente alternativo, como no hospital homeopático. Ele diz que por estas e outras coisas, foi esse tipo de coisa, entre outras, que ao cabo de alguns meses fizeram com que eu sentisse a necessidade cada vez mais imperiosa de virar a página. Eu tinha a impressão de que alguns dos médicos, meus companheiros, usavam a homeopatia e outros enfoques alternativos porque não eram capazes de se confrontar com as exigências que muitas vezes eram desmedidas da medicina convencional. Ele queria dizer de médicos que tentavam analisar toda aquela bagatela de exames, aquelas coisas todas. Ele dizia, então, era mais fácil recorrer a uma explicação mais singela, mais fácil, mais simples, né? Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre isso que vimos até este momento. Vamos prosseguir o trabalho. Um dos colegas perguntou sobre a questão do pseudo utilizado aqui. Até aqui, este médico utiliza o pseudo no sentido de utilizar estes elementos, radiestesia, a naturopatia, a homeopatia, achando que isso tem um efeito médico fundamentado e, na verdade, não tem. Não que há uma má fé do médico ao usar isso. Ele usa isso com o melhor princípio, o melhor propósito, mas apenas não sabe que é um faz de conta, um placebo, que ele acha que tem uma fundamentação, uma comprovação, que, na verdade, não tem. Não é nesse sentido, não no sentido da má fé. Pelo menos até aqui não é assim que ele está utilizando. E claro, ele não ignora que muitos vão utilizar isso em outras áreas, em outros contextos, como de outra forma esses elementos. Ele diz que muitos médicos estão envolvidos em circunstâncias nas quais eles têm que trabalhar. E ele diz, tratamos os nossos pacientes da melhor forma que sabemos e com a esperança de que eles se recuperem. Se eles melhoram, obviamente nós ficamos felizes, né? E quase automaticamente concluímos que o nosso tratamento teve êxito. Dito em outras palavras, nós damos por o sentido da existência da relação causa e efeito simplesmente porque a suposta causa, quer dizer, o tratamento, né, precedeu um efeito, a melhoria dos nossos pacientes. Quase nunca nós temos o tempo, a sensatez, ou a inquietude, ou a humildade para colocar em dúvida essa noção tão simplista. E quase nunca questionamos ou criticamos, não é? Até nos darmos conta do fato. Ele fala que na medicina na clínica, não é? É dada, essa questão é muito norteada pela relação causal. Deu determinada, administrou determinado medicamento, a pessoa melhorou, o médico vai concluir, olha, está fazendo efeito, deu resultado. Se outras pessoas também, então o médico tende a continuar nessa linha, não é? Ele fala que esse é um dos problemas de fundamentação quanto a esses elementos. Ele fala que agora vem um contraponto muito interessante que faz com que ele consiga ultrapassar inúmeros elementos e então se dirija diretamente para a discussão da pseudociência e do quanto ao que se diz que é científico, na verdade, habita lá o terreno do País das Maravilhas. Vejam o contraponto que ele vai fazer entre a medicina na Alemanha e a medicina na Inglaterra. Ele diz: nos hospitais alemães sempre existiu uma obsessão com os informativos, com as notícias, com o que é escrito na cabeceira, nos elementos hospitalares, ali na cama, né, que se coloca no frontispício. Em teoria, esses documentos servem para informar pontualmente ao médico de cabeceira sobre o diagnóstico e os tratamentos que devem ser prescritos, que foram prescritos ao paciente durante seu ingresso no hospital, de modo que possa fazer e dar seguimento ao tratamento do enfermo, uma vez que ele recebeu esses elementos logo que chegou ao hospital. Estes informes sempre foram um flagelo para os médicos principiantes. Sim, o garoto chega ali, é plantonista, chega lá para uma prescrição muito detalhada e rigorosa, ele diz que isso é um verdadeiro flagelo. O sistema sanitário alemão deve ser o mais formalista e autocrático de todo o mundo. Muitas regras, normas e costumes existem não porque são úteis, mas porque sempre existiram. Assim eles dizem que são os hospitais alemães. Não é interessante que logo nesses hospitais isso que é alternativo tenha conseguido tamanha inserção em muitos desses hospitais? Aí ele diz: mas depois de trabalhar na Inglaterra, o método alemão me caiu como um jarro de água fria no rosto. Em Londres, todos compreendiam que os novatos estavam num processo de aprendizagem. Se alguém lhe perguntava a eles coisas, isso não era para ocultar a falta de experiência ou de conhecimentos. E igualmente na Inglaterra, os médicos veteranos, eles não sentiam vergonha de consultar a seus companheiros mais jovens sobre alguma coisa que haviam aprendido que fazia muito tempo ou que já não recordavam. Ao contrário, na Alemanha, todo mundo tinha que fingir saber tudo. Duvidar era visto como uma senil, um sinal de debilidade. As perguntas eram vistas como indicadores de incompetência e não como vontade de aprender. Ele diz que esse tipo de coisa o irritava muito, sabe? Essa superioridade, essa coisa de não desse modo de portar e modo de ser. Por incrível que pareça, eu estava importando esse espírito científico de Londres, não é, para a Alemanha. Agora nós tínhamos uma equipe de investigação inovadora e éramos mais produtivos do que nunca. O núcleo das nossas investigações estava constituído por um dos estudos, provavelmente de grande envergadura, e nós havíamos metido com fluidez e com todo o nosso sangue nos grupos mais numerosos de pessoas. Depois, havíamos detectado que esses dados permitiam predizer algumas circunstâncias clínicas nos mesmos indivíduos durante sua vida posterior. Ou seja, eles começaram a fazer medições empíricas, como se fazia na Inglaterra. E quando essas coisas não batiam com os dados descritivos e pré-concebidos, eles iam atrás para saber por quê. Ou seja, sempre a fundamentação. Olhem que o que houve em certa parte na filosofia também houve na medicina. Não é? Ele diz que a medicina na Alemanha, muito desenvolvida, mas tinha esse princípio de autoridade. E aquele que não sabia, fazia de conta que sabia. No entanto, na Inglaterra não tinha nada disso, desde o estudante. Era permitido perguntar sim, os professores que não sabiam consultavam os mais jovens, sim, e tudo era colocado sob o crivo laboratorial do empirismo. E esse empirismo ele leva de volta para a Alemanha, para o país dele. E quando ele faz isso, ele aparentemente acorda do sono dogmático dele. Que até então, lembrem que ele se criou naquele ambiente. Para ele era natural. Não é? Ele se criou desde... Viram que a mãe dele, todo o estudo que ele fazia, não é? A mãe dele acreditava até naquele método de andar com os pés no chão, sobre a neve, que aquilo ia curar a tuberculose e tudo. Ele descreve todo o processo dele. O fato dele ter entrado em contato com a medicina inglesa, também a maneira como ele era, de rejeitar a autoridade imposta e tudo mais, faz com que ele então agora pare e diga: o que é isso? Nós estamos fazendo medicina quando falamos em radiestesia? Nós estamos fazendo medicina quando falamos em astrologia? Ou estamos falando de outras coisas? E aí ele descobre que dá título à obra dele. Um cientista, não é? No meio da terra do nunca, da terra no país das maravilhas, nessas coisas todas. E o que faz um cientista quando está ali? Denuncia essas coisas, afasta essas coisas, complementa essas coisas. Como ele vai fazer isso? Qual é a postura dele diante disso? Ele entrou em discussões imensas, em brigas que se arrastam e seguem ainda hoje, não é? Ele diz que escrever em revistas médicas era a minha maneira de ter um ponto entre a medicina puramente clínica e o mundo da investigação acadêmica, e foi uma atividade que me cobrou cada vez maior importância durante esse período todo. Ele fala o tempo que ele ficou em Londres, como ele estudou, como ele conversou com esses elementos, não é? A primeira obra dele, que sai em 1983, o que acontece com essa obra, não é? Ele diz que vendeu 5 exemplares. Que 4 deles provavelmente foram comprados pela própria mãe dele. São palavras dele aqui no livro. Ele falou que nessa ocasião havia, até entre os prêmios que havia lá na Alemanha, se havia instituído um prêmio científico anual. Em honra, sabe a quem? Ao padre Sebastian Kneipp. Aquele que é a mãe dele, com o objetivo de fomentar a investigação científica sobre métodos naturopáticos. E agora ele já, não é? Ele olhava isso com um prisma muito diferente, muito diferente. O prêmio tinha uma fama muito importante dentro do mundo da naturopatia, e inclusive era agraciado com um prêmio econômico, que nada desconsiderável, não é? E ele disse que com grande alegria ganhou o prêmio. Ele disse que ainda que a carreira dele tivesse seguido por outros caminhos, que ele sempre se sentiu muito orgulhoso e tem um especial carinho por esse prêmio, né? Kneipp. Sim, a briga dele não era propriamente com o que constituía, mas com as diferenciações, com o uso desses elementos, do lugar das coisas. Não é? Eis a discussão mais profunda. Não se trata propriamente de desmerecer, mas de separar, de colocar, de catalogar e de especificar o lugar das coisas. Ele coloca isso em várias páginas, de vários elementos, mas não pensem que é assim que foi entendido. Mais de uma maneira não foi, não é? Ele mesmo diz que ele descreve em várias páginas como foi difícil para ele esses elementos. Mas aqui eu gostaria de parar o gravador para poder conversar com vocês, para não irmos direto a essa parte. Ele vai passar com grande profundidade ao País das Maravilhas, não é? E vai mergulhar muito fundo nas polêmicas que vêm agora. São realmente delicadas e vão respingar para várias áreas. Para as áreas de terapia e psicoterapia, é quase inevitável o que ele vai dizer agora, encontrar vários pressupostos. Sabe, o que ele nos conta é levado para a terapia, e claro que os terapeutas aqui de vários lugares do mundo imediatamente pularam para se defender contra o que vem nas páginas a seguir, não é? Mas é quase uma consequência inevitável. O que se faz em terapia, em grande parte, de fato, possui uma fundamentação que corrobore, que ateste esses elementos? Porque se é simplesmente um faz de conta, uma teoria de chute, de intuições justificadas por si mesmas e coisas assim, se é isso, ok, há lugar no mundo para isso. Mas que seja dito dessa maneira por identidade e não anunciado como uma outra coisa. Quando eu comecei a filosofia clínica, com minhas primeiras turmas, eu lembro que eu pedi uma coisa que causava uma estranheza muito grande. Não era usual, não era comum. Eu pedia, por favor, gravem a clínica, peçam autorização para o partilhante de vocês e gravem. Se ele disser não, não quero gravar, não gravem, óbvio. Se ele autorizar, coloque um gravador bem postado, de maneira que ele possa captar bem o som, e gravem. E depois transcrevam essa clínica. E ao transcreverem, passarem para o papel o dado de semiose falado por escrito, vocês vão poder estudar. São acadêmicos, a maioria era daqui da PUC, da URGS, da FAFIM, que eram todos aqui. Alguns lá no Sinos, todos aqui. Então vamos trabalhar, somos pesquisadores, todos filósofos. Minhas três primeiras turmas aqui, tinha um que não era filósofo, que era pedagoga. Todos os outros tinham formação em filosofia. Eu dizia, então vamos fazer. Vamos ser pesquisadores disso e tudo mais. Porque o que acontecia? Alguns conversando, fazendo trabalhos, o que eu dizia, professor, essa pessoa tem tal coisa. Bom, eu vinha de uma área empírica, profundamente empírica. Depois é que eu me tornei filósofo. Então, eu misturei muitos desses elementos. Todo o empirismo eu trouxe para a filosofia. Então, eu dizia, você viu isso? Onde você viu isso? É uma impressão subjetiva sua? É uma intuição? Porque, às vezes, isso tem, sim, justificativas, claro. Não é? Às vezes, vocês sabem, são médicos aqui, a Nádia, Joãozinho, vários colegas que fazem o curso, Roberto e outros. Vocês sabem, por vezes a gente alia o nosso conhecimento às questões da intuição, e às vezes é bem complicado dizer o que é uma coisa ou outra. Mas disso a dizermos vale tudo? Poxa, o que é isso? Vale tudo? Não. Não é? Há áreas que são notoriamente delimitadas. Você vai estancar uma hemorragia? Olha, há preceitos e normas e tempo para fazer isso, senão a pessoa morre. Mas há outras coisas que permitem, sim, trânsito de áreas, esperas, dados intuitivos e outros elementos, sim, há. Não é? Então, às vezes eu perguntava, e o que o colega me respondia, às vezes não tinha nada. Senão, isso aqui, professor, isso aqui mostra um grande trauma. Eu dizia, não, isso que você está vendo isso. Não há nenhum grande trauma mostrado aqui, ó, nesse papel. E olha, a dificuldade era muito grande. Alguns colegas da área da filosofia precisavam eles passar por terapia antes de qualquer intenção de clinicar quem quer que fosse. Tamanha era a confabulação e fantasmas que viam que só estavam ali na cabeça deles e nunca lá no outro, no mundo do outro. O problema é que no intercurso, a interseção com a outra pessoa, você pode inadvertidamente ou às vezes, achando que esse de fato é o caminho, agendar coisas lá no outro, que não estão no outro de forma alguma, nem remotamente estão lá, mas que podem estar agora por força de um agendamento. E esse agendamento nem sempre é diretivo. Às vezes ele é sugerido, às vezes ele é questionado, que também é uma forma de agendar. Vimos, lembrem quando começamos o curso esse semestre, eu comecei por ali. Não é? Então isso acontece. Só que você dizer isso para um seminarista, para um garoto que está se formando em filosofia, é uma coisa. Você dizer isso para um doutor em filosofia, um catedrático que já tem formação, às vezes, em áreas, etc., está defendendo uma tese importante em Hegel, em Kant, e você chamar atenção para isso, que o que ele está fazendo é muito mais uma autoterapia, uma confabulação que pede, sim, atenção clínica. Olha, às vezes é delicado. Não foram poucos os que se afastaram do Instituto e se afastaram de uma maneira, às vezes, bastante contundente por conta disso. Por mais afetuosa, por mais paciente, cuidadosa a maneira com que tentou se mostrar tal coisa. Mas o que vamos fazer? Não é? De que outra forma? Se somos educadores, vamos dizer, vai e faça qualquer coisa, nunca que nós vamos fazer isso. Esses cuidados são fundamentais. São fundamentais. Nós já temos tantos problemas em filosofia clínica. Sem esses cuidados, esses problemas seriam 10 vezes piores. Há, sim, uma área muito importante de pseudoterapia dentro das terapêuticas. Infelizmente, há. Sabe, vocês sabem, a gente pegou isso que ele está colocando aqui, nós que somos vários professores aqui, formadores de filosofia clínica, vocês já viram isso acontecer. Isso que esse médico acaba de dizer na área dele, na nossa área, na filosofia clínica. Não é? Um jovem colega vem e diz, ah, professor, eu estava atendendo aquela senhora, ela tinha uma enxaqueca. Era terrível, agora ela está bem, ela não tem mais isso. Eu digo, sim, o que isso tem a ver com filosofia clínica, isso que você está falando? E o estudante acha que isso é notório e cabal e comprobatório de que a filosofia clínica funciona. Filosofia clínica não tem nada a ver com isso. Nada, a priori, nada. Filosofia clínica não diz respeito à saúde. Nunca disse respeito à saúde. Ela pode trabalhar na área da saúde. Pode. Meu propósito pessoal ao fazer a filosofia clínica que passei a todos vocês foi, sim, auxiliar. Isso está escrito e não retiro nada, mas esse foi o meu propósito. E ainda que eu coloquei, no entanto, filosofia clínica lida com existência. Ela não tem um propósito de vou... Aliás, ela não diz respeito à cura e não... normalidade ou patologia, em nenhum momento diz. Ela é o exercício existencial da pessoa. É outra história, completamente distinta de tudo isso. Mas daí há uma compreensão, vocês sabem, não é? E às vezes vemos trabalhos importantes na área da filosofia clínica testando coisas que são de outra ordem, outra natureza. Vejam bem, não estou colocando. Hoje a maior parte do pessoal que está em filosofia clínica não é mais de filósofos. Esse tempo passou. A maior parte hoje é constituída de médicos, psicólogos, pedagogos, teólogos, pessoas que não têm filosofia na formação. E eu sou duramente cobrado e questionado por isso, porque lá no propedêutica eu coloquei: quer ser filósofo clínico, primeiro vai estudar filosofia. Isso é o que eu acredito, é o que eu acho. Se um estudante me perguntar, eu vou dizer sim, vá fazer filosofia primeiro. É isso que é a minha opinião ainda hoje, ok? Mas essa opinião, eu reconheço, ela tem lacunas. Há pessoas que não estudaram filosofia acadêmica e, no entanto, sabem muito da filosofia. Têm conhecimentos filosóficos, leram a vida inteira, ok? Há casos de pessoas que são, por exemplo, são formadas em psicologia, mas fizeram um doutoramento na área da filosofia e tiveram que estudar muito, quase toda a filosofia acadêmica. Então, eu acho que sim, que ainda que a minha opinião seja essa, e continua sendo, não consigo compreender como se possa fazer filosofia clínica sem filosofia. É um paradoxo completo. Você precisa, sim, até os termos, as expressões, os neologismos da filosofia clínica, a maior parte, 90% e tantos%, todos vêm da própria filosofia. Um ou outro elemento eu retirei da física, da química, da biologia, da área médica, mas são poucos. A autogenia é uma liga, quer dizer, não é da filosofia acadêmica. Ok, outros termos também que eu precisei utilizar, da matemática simbólica, quase toda ela é oriunda da matemática, mas ainda assim, a filosofia, mas isso é uma opinião minha, ok? Na nossa formação. Eu sei que alguns centros ainda adotam isso, né? O Instituto, ele hoje já permite os professores, a Marisa e outros colegas, que a pessoa tenha lá 400 horas de filosofia, o que constitui praticamente um curso, né, de filosofia acadêmica. Mas, enfim, são as nossas conversações, os nossos problemas, as nossas coisas. Acho que sim, que é importante se documente na medida do possível. Eu deixo meus partilhantes hoje muito à vontade, sobretudo os colegas em clínica didática. Gravam o que quiserem, até onde quiserem. Alguns gravam tudo. Tem pessoas que eu atendo que documentaram a clínica inteira, por escrito, inclusive. Me pediram, quero fazer clínica com o senhor pelo Skype, por escrito. Eu digo, perfeito, fazemos, não há nenhum problema. Essa vasta documentação é importante como pesquisa, como material de pesquisa. E sempre que vários dos senhores já fizeram clínica didática comigo e sabem, como eu coloco, eu digo, olha, por qualquer razão e a qualquer tempo durante a clínica, pare a clínica e me pergunte: o que houve, professor, que aqui o senhor usou uma argumentação derivada? Estava lhe contando a minha história, subitamente o senhor disse, por que houve isso? É uma argumentação derivada, causa e efeito no meio de uma historicidade. Um agendamento fortíssimo. E aí, então, é dada a explicação. Olha, é uma clínica didática, o nome diz. Então, é essa, eu acho importante como um testemunho, para que no futuro pesquisadores observem, olha aqui o erro clínico que eles fizeram, olha aqui, ó, aqui podiam ter ido por outro caminho, foram por aqui. Não é uma perda de tempo considerável, outras vezes necessária. Não há por que nós nos sentirmos envergonhados e tristes quanto aos nossos erros, quanto às nossas aprendizagens, que isso sirva para que outros possam ir além de nós. Esse é o propósito, só esse. Não há porque não. Deixem documentar, deixem gravar, permitam. É assim que nós poderemos ir além dos problemas que temos técnicos, teóricos e de outra ordem. Esse médico, ao expor o trabalho dele a partir da historicidade dele, nos dá um belíssimo testemunho. Viram de onde ele parte? Ele coloca uma situação muito desconfortável. Não é? Uma nação, um país como a Alemanha, num momento triste, num momento difícil. Ele coloca, olha, errei, eu senti vergonha, o meu povo nessa situação e tal, mas queremos ir adiante, queremos aprender, queremos crescer, não é por aí não. E no meio de tudo isso ele encontra uma medicina mesclada com elementos que são de outra ordem, e ele procura o difícil caminho de conversar questões, separá-las, colocar. Vocês verão na próxima aula os dilemas, os problemas em torno disso. São muitos. realmente são muitos e alguns muito delicados. O que houve uma polêmica imensa. Eu acho que uma obra dessa deveria ter uma tradução para o português. Tomara que com a nossa aula aqui, em breve alguma editora se interesse e traduza, né? Como material de discussão. Nós, filósofos clínicos, não temos nenhum interesse em desmerecer naturopatia, a homeopatia ou quem quer que seja. Nós sabemos que há lugar para cada elemento, mas temos a nossa discussão de outra ordem. Outra ordem. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, estava explicando aqui algumas das dificuldades na construção da filosofia clínica, problemas técnicos. Sempre que eu posso, eu coloco essas dificuldades. Acho que é importante partilhar com vocês esses elementos, né? Vamos às questões dos colegas. Um dos colegas escreveu: quando podemos reconhecer que a filosofia clínica não é o melhor caminho para uma pessoa? Muitas vezes vocês vão reconhecer isso naturalmente, no próprio estudo, na própria pesquisa, mas também na clínica em si mesma, provavelmente encontrarão. Algumas pessoas chegarão com questões e com demandas que os senhores não poderão atender. Querem ver algumas dessas demandas? Por exemplo, a pessoa chega e diz para vocês que ela quer sim a medicação, que não vai prosseguir qualquer tratamento sem uma prescrição medicamentosa. Os senhores, pela lei dos homens, não podem prescrever um fármaco. Portanto, não poderão prosseguir com a clínica. Não é para vocês. Há outros casos, por exemplo, de cunho existencial. Alguns dos senhores, por exemplo, têm formação teológica. Acreditam em Deus, no Deus judaico-cristão, têm premissas enraizadas nas suas estruturas de pensamento. E aí chega uma garota, não é, com 16 anos, grávida, e diz que veio ali porque vai fazer o aborto e está convicta e é rápido e é para alguns dias em seguida, porque logo a gravidez vai... E a menina já está, se pergunta quanto tempo, o que está vendo, e ela diz que está grávida há mais de 5 meses, portanto o risco é imenso, ela pode morrer com isso que ela pretende fazer, afora a questão do aborto, entre outros. Você pode dizer, olha, que você não tem condições técnicas, não tem condições de conhecimento, inclusive, de acompanhá-la. E você está dizendo algo que de fato está acontecendo. Como você vai fazer para... Aí você diz para ela que vai encaminhá-la para um colega, não é? E aí ela pode dizer, não, então se filosofia clínica não... Pode achar que você representa a filosofia clínica no todo e você está falando de uma limitação sua como um pesquisador desta área. E que outro colega, talvez até da mesma área, possa lhe dar sim, o que com você provavelmente não acontece. Cada um de nós possui limites como pessoa, como cidadão, como criatura. Não é? A filosofia clínica é algo que nos auxilia, mas ela não é. Não. Nós somos mais do que filosofia clínica. Com certeza, somos seres humanos. Não é? Ela é um estudo, é um corpo teórico e prático para nos auxiliar nessa jornada. Mas muitas vezes teremos impedimentos nossos. Por vezes a própria técnica da filosofia clínica servirá como objeção para certos casos. Pessoas que, diante da demanda que elas têm, da exigência que é dada a elas, não vão... Há vários exemplos disso. Vários exemplos. Não é? De solicitações que certos partilhantes farão e que os senhores não poderão atender de forma alguma. Por exemplo, vocês vão atender uma mãe... Que maltrata, espanca filhos, um caso explícito de maus tratos, e ela vem lidar na clínica para ainda aprimorar esses maus tratos e outras coisas mais. Há pessoas que sim, que elas estão tão completamente deslocadas da base categorial, que o que uma base categorial como a nossa considera um absurdo, um horror, a pessoa considera como plausível, razoável. E propõe aos senhores, às vezes, um choque de tal ordem que vocês não têm sequer como acessar, dada essa questão. Uma pessoa que vai maltratar, machucar outras pessoas, e já parte do pressuposto que isso é legítimo e razoável dentro da nossa sociedade. Por vezes vocês dirão, puxa, e agora? Como faço? Consigo estabelecer uma interseção na qual eu possa trabalhar? E às vezes não conseguirão. Ok? Há muitos casos de limitações, sim. Não é? E quando a outra questão que ele colocou aqui, são colegas que assumiram um caso e encontraram limites. Um colega sugeriu encaminhar para outra área. Citou aqui a área. Quando encaminhamos alguém para outro saber, como psiquiatria ou outra proposta de psicoterapia? Um ponto de interrogação, quer dizer, quando encaminharmos alguém para outra área? A indicação é que vocês tenham conhecimento e diálogo com as outras áreas, não é? Por vezes, uma questão que nos chega ao consultório é muito melhor indicada para a psicopedagogia do que para nós. Um especialista que tem certos conhecimentos na educação infantil que nós, por exemplo, por estarmos em certo critério, não temos. Não é? Outras vezes, a pessoa traz uma questão e você precisa pedir uma avaliação médica, então encaminhe para o clínico geral. Só, olha, vamos ver o que está acontecendo. O clínico geral é o sujeito que vai encaminhar essa pessoa para o endócrino, para o neurologista, para o psiquiatra, não é? A pessoa diz que ela começa a contar a história e pela narrativa ela começa a apresentar uma série de sintomas que ultrapassam o conhecimento deste filósofo, que é um conhecimento ligado à existência. E aí a especificidade é médica. Nós não somos médicos, nós somos filósofos. Portanto, os nossos colegas médicos podem nos ajudar. Então, há muitos casos nos quais esses encaminhamentos são... Assim, não pensem que sempre é fácil, ok? Há questões endócrinas que mascaram fatores psiquiátricos, como vimos em aulas anteriores. Não é? E vice-versa, há muitos problemas que você vai atender achando que é uma questão eminentemente existencial e às vezes é de outra ordem. Então, para isso estamos estudando, aprendendo esses elementos e não deixa de ser parte da obra do médico que estamos vendo sobre pseudoterapia. Uma das coisas que ele coloca é exatamente esses deslocamentos de áreas, não é? como interagir e como ser estes fatores. Bem, por hoje nós fizemos um grande apanhado geral do tema e preparamos o terreno para que na próxima aula, então, possamos descer nas especificidades desta obra. Próxima aula não haverá mais tantos elementos historiográficos nele, mas sim agora as pontuações exatas dessas dificuldades e o que houve que esse autor se tornou muito polêmico no mundo inteiro. Vocês podem buscar, encontrarão várias, inúmeras entrevistas dele para jornais e periódicos importantes aqui no Brasil. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões finais sobre o que vimos nesta primeira parte desta aula desta segunda-feira.